Saudações sonoras, esse é o DescontraCast, eu sou o Wesley Amores, dividindo aqui a mesa com Gustavo Julião.
E aí, Wesley, como estamos essa noite?
Cara, estamos bem servidos aqui com essa mesa cheia de latas de água.
Guloseimas.
E pizza jogada ali, pratos sujos. Bom, vamos lá? Qual que é o tema de hoje?
Liderança.
Liderança, um tema bem amplo, né?
Bem amplo. Dá pra gente falar várias horas aqui, mas vamos nos limitar à nossa insignificância.
Ó, então temos aqui aquela uma horinha de papo, tá? É, lembrando que, pra você que é novo, esse é o nosso episódio 2, tá? É, a gente já tem o nosso episódio 1, que foi o Como o Coronavírus Impactou as Empresas. Então dá uma conferida lá. Vamos pra pauta?
Vamos. Nada como essa água geladinha na sexta noite. O que você acha que um líder tem de diferente para um chefe?
Ó, excelente pergunta. Bom, para começar... Bom, eu acho que isso a gente pode pegar naquele clássico, né? Tem umas imagenzinhas que rodam na internet que resume bem. Um líder, ele aponta para onde todos devem ir e ele vai puxando a galera junto. Agora o chefe, ele só manda a galera ir e é isso, digamos assim.
Eu acho assim, pra ficar mais claro, o líder, ele não é que ele aponta, ele pega junto e arrasta o trenó junto. O chefe, ele vai ficar em cima do trenó apontando só.
Exato, essa é uma ótima figura, assim, pra se ter na cabeça.
Sabe, eu acho que o líder é difícil, né? Você, com o tempo, você vai aprendendo... Apesar que a vida te dá muita porrada e te molda ou para ser um líder ou ser um chefe. Às vezes você fica no meio do caminho, né? Mas o líder, o legal dele é quando ele tá bem próximo da equipe. Sabe, ele se junta com a equipe para fazer algo diferente, né? Que é aquela história que a gente conversou no episódio passado de ser o agente transformador. Todo dia fazer um pouquinho melhor do que o que você fez ontem.
Então você está dizendo que o líder, ele estando próximo, ele de certa forma consegue contagiar mais o pessoal, é isso?
Sim, ele vai motivar, ele vai engajar as pessoas, vai mexer com brilho, sabe? Vai fazer aquele, sabe aquele efeito cascata que vai todo mundo se contagiando e correndo, vai ver aquele sonho grande, aquela meta tão ambiciosa, se tornar uma coisa fácil, porque tá todo mundo caminhando pro mesmo caminho, né?
Basicamente, o que eu gosto muito, assim, no líder, você tá falando agora, me fez lembrar, é que geralmente um líder, ele consegue enxergar além. Então, uma pessoa que tá contaminada naquele ambiente gostoso, que tem um líder e a galera toda trabalhando junto, aquela pessoa, ela consegue adquirir um pouco dessa visão, ela passa a ser contagiada por essa visão e ela consegue se transformar e talvez, né, quiçá, virar um líder também.
Isso, isso que você falou é como ter o objetivo claro. O líder vai transformar aquele objetivo que normalmente fica escuro, que é difícil de enxergar, que tá longe, sim. Num objetivo muito claro e fácil, através de metas,
tarefas,
alguns pontos que você vai tendo, né?
Coisas mensuráveis, né?
Exatamente, transforma um sonho muito distante em coisas mensuráveis.
Sim, vira um objetivo, né?
Exato, e com um prazo, né? Que é a história da meta, claro, né?
Não quero ficar milionário aos 99.
Exatamente.
E você acha, assim, que esse líder, ele tem a obrigação de criar novos líderes?
Eu acho que ele tem que criar... Porque o que acontece? Se você quer ser líder, hoje você... Vamos dizer que você está numa fase da sua carreira que você ainda não é o líder máximo da empresa, nem o estagiário, né?
O estagiário, já deu mandado.
Exatamente. Então, se você quer passar um passo para frente, você tem que treinar a pessoa que vai tomar o seu lugar. Porque se você não treinar, o que acontece? Você nunca vai subir um degrau a mais, porque você vai ficar preso nessa tarefa que você faz constantemente.
Então, para você subir, você deixa alguém treinado, capacitado...
No seu lugar.
No seu lugar.
Porque senão vai fazer uma lacuna ali atrás e você não consegue subir. E para isso, uma coisa que eu acho de extrema importante, né? É você se conhecer, saber quais são as suas características, quais são os seus objetivos, o que você tem de melhor para você poder ensinar essa outra pessoa. E, em contrapartida, conhecer a sua equipe. Quando você conhece as pessoas que estão com você, fica mais fácil de você ver quem tem a característica certa para te completar. E também, uma outra característica que é importante é para saber as mesmas coisas que você sabe, para entrar no seu lugar e ir junto, né, de maneira contigo, assim, de maneira...
intensiva, isso, né, digamos assim, e consistente...
Correr junto com você, vamos falar assim. Sim.
Agora, uma coisa assim que eu percebo é que existem pessoas que se dizem líderes, aliás, chefes que se dizem líderes, mas eles mandam muito mais do que dão exemplo. Eu não sei se isso é tão saudável assim, você fala, é aquela história do faça como eu falo, não faça como eu faço, né? Você acha que isso... ainda resolve? Tudo bem que assim, o cara paga o seu salário, você tem que fazer o que ele manda, ok. Agora, será que isso vai criar de fato um novo líder se você só ficar mostrando como fazer, mas não agir da forma? Então, o dar exemplo, ele é tão importante assim para um líder? O que, que
você
acha?
Sim, você acabou de falar a palavra mais importante, né? Dar exemplo. Aprenda vendo a outra pessoa fazer, né? Quando a gente é criança, nós não aprendemos com nossos pais eles dizendo o que nós temos que fazer. Nós aprendemos, usamos os nossos pais como um espelho. A gente faz o que eles fazem, né? Por exemplo, a maneira que utiliza o garfo, o jeito que bebe. Por isso que a gente até fala...
Por isso que a gente bebe muito!
É por isso que a gente fala de trejeitos, né? São os jeitos que vêm da nossa família, o jeito... que você vê as pessoas, né?
Até da criação, né?
Exatamente.
A demonstração de carinho, esse tipo de coisa é muito básico.
A gente brinca, né? A gente fala que é genética, né? Muita coisa. Mas muita coisa não é. É porque a gente tem um espelho, que são os nossos pais, avós. São pessoas que a gente convive muito. Tem aquela história, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, né?
Isso é total, cara. Eu acho que... Olha, não acredito em verdades absolutas, mas essa tá quase lá.
Essa é muito, muito.
Tá
porque
quase lá.
Eu vejo, né, dependendo com quem eu começo a andar muito, eu começo a falar da mesma maneira, né? Eu acho que é importante a gente ter isso, até porque você tem que saber com cada tipo de público que você fala, né?
Sim.
Mas, voltando ao assunto, o lance do exemplo é muito importante. Se você consegue mostrar a importância, né? Uma coisa aqui no nosso escritório que eu acho muito importante é a maneira de abrir a porta. Como que tem que ser aberta? Tem toda uma história, né? Até porque nós temos algumas armadilhas aqui.
Bom, pra quem não sabe, aqui tem uma espécie de... Como é o nome? É um laguinho, pode-se dizer? Que vaza de fora pra dentro. É toda uma arquitetura bonita, né? Aí quando a pessoa chega, você precisa receber a pessoa e direcionar ela pra um lado. Não sei se fica claro pra vocês imaginarem isso.
Mas vai tirar uma foto e colocar ou fazer um vídeo no nosso canal no YouTube.
Dá uma olhada no nosso Instagram. Dá uma olhada no nosso Instagram que vai fazer sentido. Então, você direciona ela para um lado, porque se ela vira para o outro lado, ela pode pisar nesse laguinho.
Exatamente. Então, eu acho que é muito importante você mostrar para as pessoas o que é importante para a sua empresa. Não é, a empresa, às vezes, nem é sua, mas a empresa, né, é de todos nós.
Sim,
todo mundo vive dela, né? Quem está trabalhando nela... Seja o proprietário, ou a faxineira, ou o estagiário, tá vivendo dela. Então, eu acho que tem que...
Ter um cuidado.
Cuidado, o zelo, né?
Sim.
É aquela história dos cinco sentidos, que quando a gente projetou aqui o escritório, a gente quis dar todo um sentido para a pessoa estar envolvida, né? E isso só é passado adiante quando isso vira uma cultura. E a cultura só é formada através do exemplo, né? Ao meu ver.
Também tem aquela coisa de horários, né? Principalmente em começo de carreira, equipe pequena. Então é muito mais fácil você contagiar a galera com isso. Lógico, você vai ter 100 funcionários. Dificilmente você vai ter esse contato muito, muito próximo. Mas se você tem uma equipe pequena, tudo que você faz, a forma que você fala, principalmente o jeito que você trata os seus, digamos assim, subordinados, né? Isso, você quer conhecer uma pessoa, veja como ela trata as pessoas que estão, digamos, no nível abaixo hierárquico dela. Então você já vai saber como é essa pessoa. Então se esse líder, ele trata as pessoas com respeito...
Carinho.
Com carinho, com respeito, cuidando das pessoas, isso mexe com quem tá vendo e isso contagia. Então, por que, por exemplo, o funcionário da empresa vai destratar o cliente, sendo que o dono da empresa estende o tapete vermelho pro cliente, entendeu? Ficam coisas que costumam fazer parte da cultura da empresa. Elas se tornam cultura da empresa sem que a gente precise escrever, sem que a gente precise ensinar pelo exemplo.
Exatamente.
Vamos então para um próximo item aqui, motivar.
Motivar.
Acho que vamos falar que é a principal função de um líder é motivar a sua equipe, né? Principalmente em momentos difíceis que a gente passa sempre no Brasil. Não vou falar que é esse agora, porque é. Só que a todo momento o Brasil tá com uma nova dificuldade, um novo problema, uma crise.
É o que eu brinco. O Brasil é um formador de líder, de dificuldade, né? Então é com a dificuldade que gera o crescimento. Sim. Aqui, né? Então você vê que os líderes brasileiros são muito bem-quistos fora do país. Porque eles carregam uma coragem, né, fora do comum, uma responsabilidade absurda. Sim. Com o próximo.
No Brasil você precisa ter coragem para sair de casa para começar.
Exatamente.
Imagina para empreender.
É aquela habilidade de correr risco, né, de você ir além daquele milestone, aquele ponto que você está lá na frente, você vai um pouco além todo dia, né? É a responsabilidade que você tem com as pessoas ao seu redor. Você mostra tudo isso, você vai mostrando a motivação que você tem, né? É aquela história que eu falei no podcast passado, né? Não lembro se eu falei isso também, na verdade.
É água com gás.
É aquela história de você se motivar, né? Chega assim, hoje vai ser o melhor dia da minha vida.
Isso você falou.
Então. Isso, eu acho isso fantástico. Se você acorda com esse engajamento, fala assim, meu, eu quero que hoje seja o meu melhor dia e você vai transformar. Você lembra quando nós dois fizemos aquele manualzinho de como se portar?
Sim, é um manual. Não foi nem de atendimento. Eu acho que foi um manual interno, assim, de... Eu não me lembro muito o nome, mas seria como se fosse uma conduta ou algo
universal.
Da empresa.
Na verdade, não é nem da empresa, é universal, é pra você, sabe? Tipo, uma coisa que eu prezo muito eu não sei, não vou falar que eu sou ótimo nisso, assim, falar, nossa, eu me visto como uma celebridade. Não, cara, eu sou muito pelo contrário, bem descontraído pra me vestir. Mas eu acho assim, que se você se veste bem, você mostra respeito para as pessoas que estão ao seu redor, porque você fala assim, poxa, ele está se vestindo super bem para vir aqui, né? Outra coisa, você corta o cabelo, tá sempre com a barba alinhada, com perfume, né? Sem ter aquele cheirinho foda. Isso mostra assim que você se importa com a pessoa ao seu redor.
Exato.
Né? E uma coisa que eu brinco, e a gente até escreveu, acho que nesse manual, que a gente tem que tomar um café da manhã muito bom. Sim. Sabe? Porque se você não come de manhã, você já vem com mau humor, com baixa energia para a empresa, né? E é aquela história, deixe os seus problemas para o lado de fora da empresa, né? Não estou falando que a empresa não tem que se importar com os seus problemas, ela tem. Ela vai se importar porque nós somos humanos, claro. Né? Mas, assim, o problema pessoal, às vezes, né, a gente tem que deixar, porque se a gente começa a trazer ele para dentro da empresa, que acontece? Você vem com baixa energia.
Assim como o contrário, assim como quando a gente chega em casa, cada um tem sua família, a gente tenta deixar os problemas da empresa na empresa e chegar em casa é outro ambiente. É, para quem tem filho, quer brincar com o filho e tudo mais.
Exato. Assim, se você... O que acontece? Quando você tem problema, a empresa tem problema.
Sim.
E isso vai acarretando, é igual um novelo de lã que começa a ficar todo amarrado, sabe? Isso é importante, assim. Então, são pequenas coisas que você pode, como líder, fazer, né? É mostrar para a pessoa e todas essas tarefas que ela pode fazer antes de chegar e mostrar através dos exemplos, tudo, né? Que todo dia tem que ser um pouquinho melhor do que você foi ontem, sabe? O exemplo é tudo, né? Que a motivação, se você chega motivado, a pessoa ao seu lado vai estar motivada.
Sim, contagia, galera.
Contagia, é a história do sorriso. Eu não sei se você já ouviu falar. Se você chega num ambiente que a pessoa não tá sorrindo, né? Por exemplo, você vai num restaurante, o garçom chega com aquela cara amarrada, você tem vontade de levantar e ir embora, sabe? E se o cara te dá um sorrisão, já te atende, ô, não sei o que, meu amigo.
Já vira brother do cara.
Você já fica, quer ficar lá o resto da vida. Vai Sim. lá todo final de semana, se não todo dia. Então, um sorriso motiva. Imagina outras coisas que você pode fazer a mais. Como pode motivar a equipe e todo mundo que está ao seu redor.
E eu acho que a parte de motivação também é... O porquê que eu acho que ela é tão aspecto de um líder. Porque... Justamente pelo líder ter essa visão mais, digamos, além do alcance, ele consegue ver o potencial na pessoa, mesmo que a pessoa não esteja enxergando o potencial nela mesma. Então, de repente, ele com as sacadas certas, ele com as palavras certas, com a motivação, com uma troca, com um diálogo, consegue colocar essa pessoa não só para cima, mas tirar a venda dos olhos dela e mostrar que realmente ela tem potencial. E por exemplo, não sei se pelo aspecto do Brasil ser um país, digamos assim, pobre, que a gente é, mas as pessoas estão sempre se colocando para baixo, cara.
Sim.
Elas não sabem do quão foda elas podem ser,
Sim.
né? Então a gente tem que... A gente mesmo tem que sempre estar lembrando o tempo todo que a gente pode ser mais, que a gente é bom, que a gente pode resolver, sabe? É aquela coisa de não contentar-se com o que você tem. Lógico, ser grato pelo que você tem hoje, mas vamos para a próxima.
Vamos para o próximo. Eu acho uma coisa também que é de extrema valia, né? Assim, o líder, ele tem hora que ele tem que ser autoritário, tem hora que ele tem que ser mais mole, sabe? Ele tem que saber fluir em todas essas áreas. Porque de vez em quando, você, pra motivar alguém, você tem que ser um pouco paizão, sabe? Fala, pô, vamos lá que você consegue, mas faz, sabe? Faz agora, sabe? Porque senão a pessoa fica mole, fica... E tem hora que a pessoa tá muito pilhadona, você tem que falar, não, vamos lá, vamos de boa, sabe? Tem que ter essa...
Inteligibilidade,
Exato,
né,
tem do que, momento. Essas nuances você tem que ver de pessoa para pessoa também, né? Porque cada um é de um jeito. Tem gente que ela é um pouco mais quieta, acanhada. Tem gente que pra motivar você tem que dar... Assim, fala, vamos.
Não dá pra você tratar todo mundo
igual.
É, exatamente. As pessoas são diferentes.
Exato, são pessoas.
Um outro tópico aqui que eu acho bacana a gente desenrolar são os valores. Por quê? Cara, eu acho que quando você tem valores bem definidos, como líder, até como pessoa, é muito mais fácil de você tomar as decisões da sua vida. E isso, trazendo pra sua empresa, você sendo um líder que tem valores definidos, ó, até aqui eu vou, daqui eu não vou, eu faço assim, eu não faço assado, as pessoas vão até entendendo como você pensa, sabendo como projetar as suas decisões, e assim fica até mais fácil delas tomarem decisões por você em momentos que você não pode. Então você vai criando essa cultura e descendo para a empresa toda. O que você acha?
Eu acho que isso é total razão, sabe?
Você acha que você assina embaixo?
Assina embaixo. E o que que é? Os valores, né? Eu gosto muito daquela história do fio no bigode, sabe? O que foi conversado tá assinado mil vezes, sabe? É um valor que eu trago de casa. E eu acho que cada dia mais as pessoas têm que lembrar disso. Sabe aquela história que nossos avós falavam? É no fio do bigode, né? Mas a gente tem que mostrar, como empresa, a empresa tem que ter valores.
Sim, sim.
Sabe?
Sim.
Cada dia mais eu vejo... a gente vai passando por empresas que elas perderam o valor no meio do caminho, né?
Porque isso aí é muito fácil perder.
Muito,
principalmente
muito.
Quando você cresce. Cara, porque são tantas variáveis que você tem que controlar no seu crescimento. Ah, seja financeiro, pessoal, a estratégia, marketing. Então tem todo um contexto. E aí esse é o exato momento que você pode deixar a cultura da sua empresa de lado. Por desatenção ou por preciosismo, achar que... Ah, não, isso não é tão importante quanto eu controlar essa planilha de Excel. E aí você deixa de lado, cresce e perde a sua identidade, digamos
sabe
assim.
Sabe uma coisa que o Brasil é uma máquina de moer empreendedores, sabe? Então, assim, é fácil, cara. Às vezes ele tá tão preso em sustentar a família dele, em manter os funcionários, a equipe, tudo, né, os colaboradores, que ele se perde um pouco no que está acontecendo. Então...
O dia a dia, né?
O dia a dia. O dia a dia aqui no Brasil
dia-a-dia
é pesado.
Eu acho que deveria ter uma placa na estrada com essa escrita. O dia a dia mata você, empreendedor, de crescer.
Por aí. É porque a gente acaba se perdendo um pouco nas entranhas dos processos no Brasil, né? Mas assim, voltando ao assunto de valores, né? Uma coisa que eu acho muito legal quando vai entrar alguém na empresa é a gente fazer uma integração. Lembra quando a gente criou no Trello um quadro chamado Integração?
Sim, sim, sim.
Acho que era Integração de Novos Recrutas, né?
Isso, exatamente isso.
Isso faz uma diferença porque a pessoa já entra sabendo os valores, a missão, a visão
primeiro
da empresa.
Primeiro ela entra sabendo que você se importa.
Exato.
Com novas pessoas, porque tem empresa que...
Larga o cara.
Larga o cara.
Não dá. Hoje em dia a gente tem que pensar nisso, né? Então, assim, ela vai saber quais são os nossos valores, visão, as metas, né? Os resultados que tiveram, se a empresa tem um desenvolvimento sustentável, uma ética de transparência, ética e transparência, né? Sabe aquela história de mudança? Poxa, será que a empresa aceita mudança? Eu posso usar um fone de ouvido na empresa? Tudo isso, né? É uma coisa que, sabe, a integração dos valores da empresa, da missão, de tudo que a empresa vai ser, né? Eu acho que é muito importante. Tipo, até em relação a respeito à vida, sabe? Se a empresa tem respeito às próximas gerações, se ela é ecológica, se não é, sabe?
Sim. Total. E eu acho que, inclusive, isso, voltando só a esse ponto que a gente comentou sobre novos recrutas e tudo mais... Todo esse cuidado com novas pessoas para formar uma pessoa que vai executar um bom trabalho na sua empresa, ela acaba refletindo depois no próprio mercado, nas pessoas que conversam. Pô, aquela empresa é top, eu quero entrar nela e tal. Porque tem alguns cases assim aqui em Caraguá. Inclusive, a Nova Espaço é um desses que a pessoa fala: nossa, você trabalha lá? Que bacana, queria trabalhar lá. Então, você cria esse aspecto de, digamos assim, de elegância entre o próprio mercado, as próprias pessoas, os profissionais da área. Então, ele já te reconhece de uma forma diferente, porque ele entende o nível de excelência da empresa, porque ela se portou dessa forma em algum momento, e isso foi contagiando. Então é um processo lento, mas precisa ser feito de forma intensa.
É mais ou menos isso mesmo que a gente está conversando. Assim, os valores são os pilares fundamentais de uma empresa.
Bom, vamos para outro tópico então. isso aqui é polêmico. Remuneração.
A remuneração eu acho que é um dos pilares também básico de uma empresa. Eu acho que tem que começar... Primeiro, a empresa sempre tem que pagar um salário digno, né? O que é um salário digno para você?
Para mim, salário digno? 600 milão na minha conta.
Não, assim, o salário digno, né? É o que o cara vai conseguir sobreviver.
Legal.
É além do sobreviver. Sobreviver é o mínimo, sabe? Na proposta, é o mínimo do mínimo, sabe?
Sim.
Então... É assim, o cara vai ter a sobrevivência, vai ter um pouco a mais para ele fazer aquele algo a mais que ele quer no final de semana, sim, né? E vai estar feliz.
Logicamente que a gente, que não é a gente que determina isso, sim, né? Do que alguém precisa para sobreviver. Logicamente que a gente a gente é regido também pelas regras do mercado. Então, sim, vai ter profissionais que a gente pode pagar, tem profissionais que a gente não tem condições porque é muito caro. Então, tudo isso entra logicamente dentro desse aspecto, digamos, isso, do capitalismo em si, né?
Não, nem esquece isso, sabe? O salário digno é mais, assim, sabe? A pessoa tem que... Qualquer um, não importa se o cara é um cara, vamos falar assim, na base mais essencial da pirâmide, né? Ele tem que ter um salário digno. Digno. É lógico que vai ser sempre referente à profissão que ele atua.
Exatamente.
Mas é importante a gente remunerar. Mas existem outras formas de remunerar, sabe? Uma coisa que eu acho muito importante é a valorização. O que é valorização? Eu tava até comentando com uma pessoa essa semana que a valorização vem de várias maneiras. Uma é você dar uma
gratificação?
Não de dinheiro. É assim, você reconhecer ela.
Sim, tá? Não, o próprio reconhecimento.
Tinha fugido essa palavra. Reconhecer. Por exemplo, o que é reconhecer? Você postar, hoje em dia, as pessoas não querem mais aquele quadrinho na parede, sabe? Elas querem que você, elas querem que você poste, fale, poxa, essa pessoa foi fantástica na minha empresa. Por quê?
Porque, até mesmo para ela mesmo, né?
Mas o importante hoje é que ela quer que as outras pessoas vejam, porque isso tá mexendo na marca pessoal dela, entendeu? Eu, por exemplo, eu gostaria de, quando faço alguma coisa certa, né? A pessoa que tá no outro lado fala, poxa,
geralmente é o seu cliente.
É, exato. Todo mundo é cliente de alguém.
Ah,
entendeu?
Isso você não tem dúvida.
Então, é importante que a pessoa reconheça, é o reconhecimento. Sabe, isso é uma forma de remunerar muito importante hoje em dia, principalmente para as gerações novas. O pessoal da sua. Tô passando álcool gel na mão, esse foi o barulhinho.
A gente tá de acordo aqui com a OMS.
Com as normas. Então, é muito importante hoje reconhecer, principalmente para as gerações mais novas, né?
Tá, eu tenho um ponto aqui que não tava nem nos nossos tópicos, mas eu lembrei agora que é de suma importância. E isso só pode ser vindo de um líder, assim. Ele vai soar muito melhor de um líder do que de um chefe, que é o feedback. Feedback é o que vai te fazer crescer. É, uhum. Você conhece esse
o feedback termo verdadeiro. Eu aprendi com um cliente meu, né? Eu brinco que ele foi meio que um mentor meu por um período curto, mas assim, ele me ajudou muito, me deu muitas ideias legais, tá? Ele me ensinou que, assim, uma coisa muito importante é o feedback verdadeiro. Ele até falou assim, quando eu fosse fazer uma reunião, eu perguntasse, vocês querem, qual é o grau de feedback que vocês querem? De 1 a 10. Você quer, o feedback verdadeiro é o 10 e vai diminuindo conforme a nota até o 0. Então, assim, nem todo mundo está pronto para um feedback verdadeiro. Quando é um feedback ruim, muito ruim, assim, aquele que você fala, poxa, eu não gostaria de receber em público. Você não dá em público. O feedback positivo você sempre dá em público, porque ele é engajador, motivador, ele vai te ajudar a puxar o resto da equipe para o seu lado, né? Então, para mim, o feedback é uma das armas, né, assim, essenciais para o
engajamento,
empresa,
né?
Exatamente.
Bom, eu acho assim, o feedback, ele vai ser muito importante, assim, tanto para o crescimento da empresa, mas eu acho que um pouco até mais para o crescimento profissional da pessoa que está, por exemplo, entrando na empresa e precisa receber esse feedback. Porque, assim, eu falo até no meu caso, eu já trabalhei assim em comércios e tudo mais, então, às vezes, a gente não sabe se a gente está indo bem, a gente não tem a métrica, às vezes o dono não está muito ali perto da gente, então, a gente está aqui trabalhando, a gente se vira, mas a gente não tem a métrica. Será que eu poderia melhorar em alguma coisa? E se você tem alguém para te falar, ó, você está acertando nisso, errando, parece uma coisa simples, mas a gente sabe que não costuma acontecer nas empresas.
Que isso é o dar exemplo, né? O estar próximo, motivar. É por isso que você sempre tem que estar fazendo o próximo líder, porque o próximo líder vai estar sempre mais em contato com a base da sua equipe.
Sim, no momento que você, por exemplo, não está perto, exatamente, ele vai servir como um líder ali para a galera.
Inspiracional, exato. Esse cliente, né, que eu brinco que foi meu mentor, brinco não, é verdade, ele foi mesmo, me engajou, me motivou, fez eu ler um livro muito legal que a gente, daqui a pouco, em algum podcast novo, a gente vai falar, né? Uma coisa que eu acho importante que ele falou sobre liderança é a liderança democrática. Não sei se você já ouviu. Você já ouviu com certeza, porque a gente já conversou muito aqui. Uma coisa que a gente fez aqui deu muito certo. Nós criamos uma caixinha, né? Vamos ver se você lembra o nome da caixinha.
A caixinha da inovação, não é?
Exato.
Inovação.
Então, como que funciona a caixinha da inovação? Toda reunião que a gente faz tem uma caixinha na frente, né? Uma caixinha de papelão simples com um monte de papelzinho. Você não precisa escrever na hora, pode escrever durante a semana, né? Porque as reuniões desse tipo são uma vez por semana, só se precisar muito para fazer mais. Ele, na empresa dele, já é só a cada 15, 20 dias, sabe? Aqui a gente faz toda semana porque ainda precisa, né? Mas tem uma caixinha lá que funciona da seguinte maneira. Toda ideia de qualquer um tem peso igual, se for a minha ou de qualquer pessoa da empresa, sabe? Desde a base até o topo, o voto tem sempre o mesmo valor.
Peso, né?
A única vez que vai mudar, né? Porque isso é lógico, empresa pequena, quando... Eu acho que provavelmente isso até em empresa grande acontece.
Impacto no orçamento, né?
Exatamente, relembra, né?
Impacto no orçamento.
Você tem impacto, tem custo.
Ah, quero colocar uma geladeira de água com gás aqui.
Não pode, porque tem custo. Tudo que tem custo, daí tem que passar por aval da liderança.
Sim.
Né? Porque normalmente o líder sabe aonde está apertando o bolso, né? Se não, o voto é igual e é implantado na hora. Isso ele me ensinou e no começo eu falei, nossa, né? Como vai ser? Parece ser tão estranho. Eu falei, meu, isso vai doer em mim, sabe? Porque vai chegar umas ideias e eu falo, meu Deus, que medo.
Você está passando, a liberdade de escolha para todo mundo. Fala, opa!
A hora que você deixa de ser chefe e vira líder. Então, assim, porque o que acontece? As pessoas não vão querer fazer uma coisa esdrúxula. No começo até rola, né? Porque as pessoas querem ver até onde vai essa liberdade, né? Mas é muito legal porque com o tempo só vem ideia boa, sabe? É um negócio maluco e cria um engajamento, um sentido de equipe, de grupo, né?
Que
é o que o líder tem que fazer, é criar. Eu brinco que assim, quando você deixa de ser chefe para ser líder, você deixa de ter uma horda e começa a ter uma equipe. E isso, quando acontece, isso é o nirvana, sabe?
Acho que agora é o tempo perfeito para a gente ir para o próximo tópico, que é propósito. E depois que a gente cria essa, digamos, essa identidade de grupo, né? E isso acontece também não só com essa tática da inovação que você falou agora pra gente, mas com reuniões mensais ou semanais. Quando você se reúne, quando você mostra que você se importa, a chance de você criar uma conexão maior com a sua equipe é muito maior do que aquele cara que só fica ali, você vê ele passar, ele nunca nem dá bom dia, entende? Então, é muito importante essa proximidade, tá? Para a criação do quê? De um propósito. O que você acha de propósito?
Eu acho, assim, o propósito, quando a empresa tem, muda a velocidade que a empresa anda, sabe?
Entendo.
Imagina que a empresa, uma empresa sem propósito, ela vai andar para vários lados e para várias direções, vários...
Né? Para onde tiver o dinheiro,
onde o vento
ela
soprar.
Vai...
Não é? Onde o vento soprar, vai. Né? Às vezes até para onde não tem dinheiro. A empresa
decisões
vai.
Erradas.
Exato. Então, o propósito une, né? Junta, cria deixa de ser a horda e vira o grupo, a equipe. Né? E isso ajuda, acelera o ritmo. Vamos falar assim que acelera. Sabe aquela brincadeira de ser exponencial que o pessoal tanto fala? E isso acontece com a empresa. Né?
Todo mundo engajado... em uma única coisa.
É até legal, acho que a gente podia até colocar uma imagem, como é que chama? No nosso Instagram.
Ah.
E todo mundo comentar qual é o propósito da sua empresa. Mesmo que não seja a sua mesmo. Seja uma empresa que você trabalha. É legal.
Qual é o seu propósito? Qual é o propósito do seu negócio? Qual é o propósito da sua empresa?
Exato. Exato. Então é muito bom, né? Pra gente compartilhar os propósitos. É, a gente cada um saber, poxa, porque através do propósito de outras pessoas a gente vai criando um propósito novo. Ah, eu não tenho. Você vai ler de outras pessoas, vai ver, acho isso aqui encaixa.
Até porque é muito difícil encontrar um.
Sim.
Principalmente trazendo para o pessoal, né? Com um propósito.
Exatamente.
De vida. É muito difícil. Tem gente que, desde criança, não, quero, sei lá, salvar vidas, quero ser médico.
Eu brinco que o meu propósito é transformar. Tanto transformar a vida de pessoas quanto lugares. É lógico que a minha profissão, né, me proporciona essas duas coisas ao mesmo tempo.
Sim.
Né? Eu transformo vidas e lugares. Mas eu acredito que muitas pessoas ainda não sabem, né? Então, vou deixar aqui o meu. O meu propósito é transformar, né? Ser o agente transformador.
Eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar.
Você vai ouvir muito isso por aqui. Eu acho que muitas pessoas vão acabar tendo esse propósito também.
É, quando você transforma o... Eu vou só dar uma breve explicação, porque esse lance do agente transformador, você já citou ele algumas vezes, mas você ainda não explicou de uma forma tão ampla. Eu lembro que você falou da primeira vez de ser o agente transformador da sua casa primeiro, sabe? Do ambiente menor possível. Transforme a sua casa, tenta melhorar, tenta desenvolver as outras pessoas, desenvolver o ambiente, desenvolver tudo que você pode desenvolver e depois... amplia isso numa escala exponencial. Aí você passa da tua casa pro teu trabalho, ou da tua rua, pro teu bairro. Pensa que se todo mundo fosse um agente transformador, a gente teria, sei lá, bairros melhores, cidades melhores, países melhores. Então, eu acho que esse agente transformador é muito importante como propósito. Né, tanto para uma empresa quanto para você individualmente e para a equipe também. Eu acho que a equipe deve definir uma direção a ser seguida. Eu acho que isso pode ser feito como uma meta. E eu acho principalmente muito legal, depois que essa equipe atingir essa meta, mostrar que está conseguindo atingir esse propósito, ela comemorar, porque a comemoração... ela gera aquela endorfina, oxitocina e todos esses disparates químicos na gente, que faz a gente querer ser muito melhor ainda, sabe?
É aquela história, né? Comece arrumando a sua cama.
Exato.
Porque...
é um soldado americano que diz.
Exatamente. Já estava procurando até aqui o nome dele, não me lembro. Já anotei em vários lugares, mas... dessa vez eu...
tá desprevenido.
Perdi. E assim, você começa fazendo o mínimo, né? Eu, por exemplo, me incomoda muito dormir vendo a cozinha bagunçada, sabe? Eu sair da minha casa com a cama desfeita, isso me incomoda. É aquele negócio, você vai fazendo, faz o mínimo, porque todo dia vira uma rotina, um hábito. E quando vira um hábito, meu... você não precisa nem pensar, você vai pegar, comer a sua comida, você já pega, vai com o prato para a pia, já lava, seu prato, seu talher, seu copo, né? Tá pronto.
É uma espécie de estilo de vida que você vai adotando de sempre ser melhor. Eu lembro desse soldado americano, ele falou algo parecido como arrume sempre a sua cama, e aí tipo todo mundo deu risada, porque um soldado americano, ele tava numa palestra e falou: você quer dominar o mundo? Você quer melhorar o mundo? Arrume a sua cama. Por quê?
Você quer mudar o mundo.
Mudar o mundo, exato, melhorar e etc. Por quê? Mesmo que você saia dali, vá pro trabalho e dê tudo errado, isso dia seja bem ruim, você vai voltar pra sua casa, cara, sua cama vai estar ali, arrumada. Exato. Você fez, você conquistou, você fez
sabe,
aquilo.
Sabe o que é? Quando você começa o dia arrumando a sua cama, você já tem um senso de o primeiro dever cumprido.
Sim.
Isso te motiva a fazer o próximo e o próximo e o próximo. Então, é aquele negócio assim que é a cascata de coisas boas, né? Sabe o dominó, quando você bate assim nas pecinhas, um vai derrubando o outro?
Perfeito.
E isso cria isso no seu dia. É fantástico. É aquela. É o senso de propósito, né? Nada melhor. Você começa com um pequenininho e daqui a pouco você vai ter um muito grande, uma coisa muito legal. Eu vou mudar. Eu lembro da Viviane Senna, ela fala assim. Eu vou educar o máximo, não lembro bem o que ela falou, mas eu vou educar o máximo de pessoa, vou mudar o jeito de ensinar, sabe? É um negócio fantástico.
Coco Chanel também falava algo do tipo, né? Eu lembro que tinha nos projetos e tal.
É muito legal, assim, o da Chanel é estilo de vida, como que era?
Pô, não me lembro.
Até a gente usou um tempo no nosso site.
Não foi na apresentação de um projeto, eu acho que a gente utilizou.
Isso.
Não, mas fantástico, né? É uma referência gigantesca. Bom, então nesse podcast a gente discutiu liderança e a gente definiu aqui que um líder, ele precisa estar próximo, tá? E quando a gente falou próximo, assim, pode ser que o líder não esteja próximo, talvez ele esteja à distância, mas a proximidade, ela é tanto no sentido de localização, mas principalmente no sentido de se importar mesmo com a outra pessoa, né?
É o mais importante.
É o mais importante,
É se importar com a pessoa, você tá junto, sabe? A proximidade é você tá de mão dada com a pessoa indo para um sentido.
Cuidado com as mãos dadas no,
no coronavírus.
No coronavírus. A gente também definiu que dar exemplo, certo? Dar exemplo é essencial. A gente falou que um líder, ele motiva, ele carrega valores, ele remunera bem o quão é possível.
Dignamente.
Dignamente.
Né?
E ele dá um senso de propósito para toda a equipe, para a empresa, tá? E ele transforma, né? A gente pode usar, né, essa frase final, um líder transforma?
Sim, total.
E aí, vamos para a dica da semana?
Vamos para a dica.
Então vamos.
Então, a minha dica para essa semana é uma série que eu gostei muito de assistir. Que, olha, vou te falar que mudou o meu jeito de enxergar muitas coisas dentro da minha empresa e ao meu redor, né? A série se chama Suits.
Suits? Ah, Suits é top.
Top.
Suits é top.
É muito legal, ela foi indicada a vários prêmios, né? Tem, ela surgiu até uma outra série após ela, que é da Pearson.
Pearson de uma das protagonistas da série.
Da Jéssica. Eu não assisti ainda, mas eu tô com bastante vontade de ver. Mas uma das cenas mais emblemáticas, né, é a contratação do Mike, que é um dos atores principais.
Alerta de spoiler.
Não vou falar o que aconteceu, mas é muito legal. É uma série que motiva a gente a se vestir melhor, a se portar melhor, a pensar estrategicamente o nosso negócio.
Olha, eu vou falar pra você, eu não imaginava que me vestir de uma certa forma era tão importante antes de assistir essa série. Foi fantástico!
É aquela história, né, que hoje em dia a gente escuta muito, mas pra outros lados, outro lado, né? É sobre o empoderamento, né?
Sim, sim.
Então, se
total.
Você se veste de maneira correta, né? A gente até comentou nesse episódio no começo lá. Sim. Se você se veste de uma maneira que não é impressionar, na verdade, é ter respeito pelo próximo, sabe? Você não vai estar com a bermuda arriada no meio das nádegas, né? Que nem muita gente veste. Não estou falando que está errado, mas uma empresa não vai combinar.
Eu acho que a gente pode partir do princípio assim, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, vista-se, mesmo que você ainda não seja, vista-se como alguém que é, porte-se como alguém
Sim.
que é.
Sabe uma coisa que a minha mãe falava desde que eu sou muito moleque? É melhor você estar bem vestido a mais, né? Você estar muito melhor do que estar pior, sabe? Você chegar numa festa, é melhor você ser o mais bem vestido, né? Não tô falando que é a melhor roupa, não, roupa mais cara. É assim, Você chega numa festa que é esporte fino, você chegar com um terno, sabe? Uma uhum. camisa social bacana, tal, é melhor do que você estar com uma camiseta regata, né?
Você pode ter certeza.
eu falei, é uma festa de esporte fino, mas assim, tem festas que você não sabe o que, que é. Então, se vista bem, sabe? Se arrume, fique alinhado.
Respeito com as outras pessoas e com você mesmo.
Exatamente.
Se valorize.
Exatamente.
Seja foda.
E seja foda. E essa série, ela mostra muito isso, né? É, eu não sei, o que, que você... Você assistiu bastante também, que
cara,
eu sei que a gente comentou
algumas,
muito.
Algumas poucas vezes essa série inteira. É, eu acho que vale a pena pra você assistir. Eu não vou falar muito disso, porque senão também vai dar spoiler. Mas tem vários acontecimentos que você tira como lição dela. Principalmente, você aprende a valorizar mais tanto amizade como parceria, como... As pessoas, em geral, você passa a acreditar que as pessoas têm potencial para as coisas e se você realmente quer, cara, só
basta
vai.
Fazer.
Só vai.
É, basta fazer.
Bom, essa foi a dica. Suits, assista. Tem na Netflix,
é
né?
É muito boa. Muito boa. Vale a pena ver.
Tem na Netflix, né?
Tem na Netflix.
Então, beleza. Bom, a minha dica da semana... É uma outra série, nossa, agora a gente veio com duas séries, hein? Vocês vão ter que assistir duas séries ao mesmo tempo.
Quarentena, tá bom.
Quarentena. É uma de manhã, outra à noite, hein? Vamos lá. Mad Men. Bom, Mad Men é uma série... Ah, inclusive, Suits, o protagonista de Suits, ele fala, depois que acabou a série, ele fez uma série de entrevistas e tal, e em uma das entrevistas ele falou que se inspirou no protagonista de Mad Men para fazer o seu personagem. E tem até uma como eu posso dizer, uma citação na série Suits sobre Mad Men, porque eles bebem muito na série Mad Men, e aí em algum momento ali, o personagem principal, que é o Harvey, ele fala, alguém pergunta pra ele, ah, mas você acha que tudo se resolve com bebida e tal? E ele fala, ah, funcionava em Mad Men. Então, tem um vínculo aí bem bacana, por isso que a gente tá indicando essas duas séries. Mad Men mostra a vida de publicitários da Avenida Madison, né, nos Estados Unidos, nos anos 60, né? Aquela coisa de mídia, de... Olha só que tinha propaganda de cigarro na época, né? Pra você ver como era diferente, né?
Eu cheguei a pegar muito isso. Você as corridas chegou? De Fórmula 1, na década de 90 inteira ainda, eram outros tempos, assim.
Eram outros tempos, né? Outro bicho solto.
A publicidade era de outro jeito.
Era de outro jeito, né? Inclusive ganhou Globo de Ouro, essa série, como a melhor série dramática e tudo mais. Então, é uma excelente dica pra vocês aí nessa quarentena, beleza? Suits e Mad Men. E aí, Gustavo? Fechou?
Aí, fechado.
Então, até a semana que vem. Falou!
Falou, galera. Abraço!